Hello, little people! Oi, boa noite!
Salve!
Boa noite, gente!
Bem-vindos ao Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Porque, como sempre, né, o não nós já temos. Estamos atrás mesmo é da humilhação. Toda sexta a gente vai trazer aqui um tema relevante para a gente discutir, baseado no trecho de uma música. Eu sou o Júnior e aqui com a gente hoje nós temos.
Oi, gente, eu sou a Fabi, tudo bem com vocês?
Oi, Rejane, tô aqui também.
Oi, Eveline aqui na área.
Oi, gente bonita, Ronyel aqui falando.
E juntos formamos o podcast Bora Mais Nós. Para descobrir mais sobre cada um aqui, escute o episódio anterior, o episódio piloto, onde a gente se apresentou, contou alguns casos lá, e entenda também como foi que surgiu esse projeto. Você está ouvindo hoje o nosso primeiro episódio, cujo tema é comida, né? A gente vai tomar por base um trecho da música também intitulada Comida, uma composição de Sérgio Brito, Marcelo Fromer e Arnaldo Antunes, que ganhou as paradas de sucesso interpretada pelo grupo Titãs. E para iniciar o nosso bate-papo, o questionamento vem do trecho dessa música que pergunta o seguinte: você tem fome de quê?
Aprofundem essa pergunta. A gente vai discutir aqui e vai ver como é que a gente vai levantar essa questão. E aí, meu povo, como é que foram os dias de vocês?
Tudo ótimo, tudo ok. Seguindo aí na quarentena, de
Vocês estão comendo
máscara
direitinho?
e álcool na mão. Tentando, tentando. Tentando entrar na vida fitness,
Tentando
mas é
mesmo.
difícil.
Não, e comendo, tô
É
comendo
nóis.
direitinho? Não é de... Comendo direitinho, não é comendo mesmo. Se
É,
alimentando.
comendo, né? Comida.
Sempre
Mantendo o
com.
equilíbrio, né? Uma semana. Bem, uma semana come mal.
Sempre com.
Não. Comendo direitinho na
E com.
semana, estragando o final de semana.
Gente, eu queria começar já fazendo um questionamento assim para vocês sobre qual o relacionamento de vocês com a comida. A gente sabe que existe muito distúrbio, né, psicológico que reflete na alimentação e vice-versa. Mas assim, a minha pergunta é: você acha que quem manda em quem? Você manda na comida ou é a comida que manda em você?
Beleza, eu acredito assim, que comigo sou eu que domino a comida, né? Eu gosto de comer bobeira, como eu contei um pouquinho no episódio anterior, mas consigo manter a linha. E eu acredito também que assim, tirando claro, né, a gravidade dos distúrbios e tudo mais, acho que você não pode também viver refém de uma dieta totalmente restrita, né? Eu acho que não faz mal nenhum de vez em quando você comer algo que você gosta. A minha relação com a comida, por exemplo, hoje é bem natural. Eu como de tudo, não tenho tantos problemas. Mas quando eu era pequena, eu dava muito trabalho para minha mãe para comer. Eu fazia de tudo para não comer. Teve uma época da minha infância que a minha mãe estudava à noite e a gente ficava aos cuidados do meu pai. E aí, o meu pai chegava da fábrica, esquentava o jantar, aquela coisa toda, e me dava de tudo. Ou me dava uma coceira, ou me dava calor, e aí eu tinha que prender o cabelo, ou me dava vontade de ir no banheiro. Eu fazia de tudo, até a minha comida esfriar, e aí meu pai não era paciente para poder requentar novamente, e deixava para lá. Mas eu fazia de tudo para não comer. Dava muito trabalho.
Geralmente eu mando na comida, né? Geralmente eu que resolvo se vou comer, se não vou. Mas tem umas comidas que mandam em mim, tipo feijoada. Quando a gente viaja assim para aquela casa de praia, que fazem aquela panelona de feijoada, cara, eu passo 24 horas comendo feijoada. Todo mundo tomando, comendo pão com café e eu tô com uma xícara de feijoada. 9 horas na piscina, tô comendo feijoada. Pois é, no almoço, tô comendo feijoada. Aí de noite dá aquela fomezinha, sorrisal, né? Que também passei o dia comendo feijoada. Passei o dia que mais eu gosto, né? Tem assim, tem aquelas comidas que tiram, tipo assim, você faz um pudim, né? E quando você não acaba o pudim, você sabe que aquele pudim tá na geladeira, você fica:
Ah,
ai, vou comer só mais um pedacinho.
pudim é exatamente pudim. Para mim tem que ser pudim inteiro, assim, um para cada um.
Pra Eveline é fácil, né? Porque ela é magrinha. É por isso, ó. Não, dava trabalho para comer, criança que dá trabalho para comer, já sabe que vai crescer magrinha, vai crescer Gisele Bündchen. Agora, como eu
Obrigado.
Lá em casa o pessoal tinha que esconder as comidas, senão eu comia tudo o que tivesse, entendeu?
Se tivesse geladeira. Pra parar de comer.
Era, se tivesse geladeira com tranca, lá em casa era pra ter, mas não tinha, né? Se tivesse uma chave, um cadeado, a mãe botava pra não comer. Porque eu assim, sempre tive uma relação de amor e ódio com a comida, porque eu amo comer, mas tudo que eu como me engorda. Então. Eu como e às vezes depois eu me arrependo, quando eu como errado, né? Fica com aquele arrependimentozinho, né? E a gente sabe que mulher, vocês sabem, né? Que nosso metabolismo não é o mesmo de homem, né? Tem metabolismo, tem hormônio. O que a gente come, a gente engorda o triplo e esse filho de uma gaita não engorda, né? Tem isso. E aí, quando eu era pequena, era o contrário. Lá em casa, a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e eu era mais velho, né? Só tinha eu e meu irmão. E eu que muitas vezes fazia o almoço, com 12, 13 anos. A minha mãe já deixava tudo pra eu fazer, né?
Conselho tutelar, vem cá.
Pois é, né? Nessa época não tinha isso. Mas, por um lado, eu aprendi muita coisa, né? Depois de morar sozinha, eu já sabia fazer tudo, sabe? Cozinhar direitinho, né? E quando eu era criança, eu sempre fui cheinha, né? Sempre fui rolicinha. É tanto que os meus primos me colocaram um apelido que eu tinha horror, que era pamonha. Acho que porque eu era toda... tinha bichinha, não tinha nenhuma cinturazinha pra diferenciar, sabe? Hoje em dia eu já como pamonha de boa, mas eu era meio traumatizada, viu? Nessa época não gostava nem da palavra.
A Regiane falou, né, que eu sou magra. Mas hoje em dia eu acho maravilhoso escutar isso. Quando alguém fala que eu sou magra, eu acho que são músicas pro meu ouvido. Mas antigamente também, lembrando aqui de quando eu era criança, meu Deus, isso era um sofrimento porque era muito bullying, né? Porque se eu sou magra hoje.
Tu é alta, Eveline?
1,60.
Por...
E pouquinho.
Eu também tinha esse problema, eu sempre fui muito alta, né? Minha carne era por dentro dos ossos. Então eu só tinha pescoço, eu sempre tive um pescoço grande, era cabeça, pescoço. Ao ponto de eu pegar uma gripe, por exemplo, tipo assim, ficar com febre e tal, e perder 1 quilo e ficar... Eu não ligava nem pra doença. Era meio um trauma, assim, que eu tinha também. Eu queria muito engordar, tinha muito essa... Por conta disso, né? De ser muito alto.
Tu mede quanto, tua altura?
1,85, 1,86. Ai, sou bem alto.
Tem que comer mesmo pra encher Tá enchendo 1,85 de
gelo. Pronto, não, minha relação com a comida, eu como de tudo também. E assim, eu sou meio, não gosto muito de comida de panela, não sou muito fã. O meu prejuízo mesmo é no bolso, porque eu gosto muito de comer sushi, esse tipo de comida iFood, essas coisas. E aí, o prejuízo maior é esse. Mas eu bebo muito refri, eu acho que também um dos problemas é esse. E como eu faço esporte, eu me sinto meio sem culpa, né? Porque compensa na minha cabeça. Eu me permito. Fora isso, eu como bem, assim, equilibradamente. Não passo muito do ponto, não, sabe?
O problema do refrigerante é que não é só a questão de engordar ou não engordar, né?
É saudável, é saúde, né?
É questão de açúcar e corantes, né? Aí, que é o que fazem mal, né?
Bom mesmo é cerveja.
É, melhor trocar pela cerveja, viu?
Eu, pelo menos, vai fazer 7 anos que eu não bebo refrigerante.
E trocou pela cerveja.
Não, mas a cerveja... É igual o pessoal diz, mas cerveja você bebe. Eu digo, sim, mas é só um veneno. Em vez de tomar dois, eu tô tomando só um.
Pois é.
Eu passei um ano. Consegui ficar 1 ano sem beber refrigerante. Foi bem desafiador.
O pessoal falou muito aí de infância. Minha relação, vamos remeter aí à infância também, né? Eu fui uma criança também que deu trabalho para comer. Eu não negócio danado. Tá aí meu pai e minha mãe vão estar ouvindo aí, vão dizer que eu não tô mentindo, né? Mas interessante que tinha um alimento que foi o que me sustentou. Eu tô vivo até hoje por causa dele, que era o ovo. Eu era ruim para comer as outras coisas, mas ovo, meu amigo, podia inventar. De manhã cedo, meu pai fazia um cozido, um ovo mal passado, né, que chama, que é aquele molinho assim, pra você comer, o ovo mal passado no café da manhã, ele preparava, a gente comia, pro colégio, aquele negócio todo. Chegava no colégio, era assim, mais ou menos um dia assim, o outro também, tinha ovo cozido, só que assim, o da merenda escolar, ele já era assim, mais do ao ponto pro bem passado, sabe? Em casa comia, aí comia o ovo cozido. Quando chegava no almoço, podia ter peixe, carne, picanha, seja o que for, salmão, o que aparecesse lá, era o ovo frito que eu gostava, né? Então, você já...
Caraca!
Com as contas, não, aí. Era um no café da manhã, No recreio lá, né? Se desse tempo eram uns dois ou três, não lembro direito. E no almoço já comia outro, certo? Então por aí, às vezes fechava, dava 1 hora da tarde, já tinha comido 5 ovos. Aí, quando chegava no jantar, claro, tinha que ter um ovinho, né? Torradinho também, na manteiga, com gema mole. E às vezes, altas horas da noite, a gente sempre tem o costume de dormir um pouquinho mais tarde, batia aquela fome, aí vem a receita especial para fechar o dia. Que você pega a clara do ovo, bate em neve. E aquilo ali, meu povo, com um pouquinho de farinha em cima e açúcar, fechava o dia. Pô.
Caraca,
era a famosa gemada.
A sobremesa, até a sobremesa era ovo, é, Júnior?
Era.
Meu filho, olha, tu não pode nem negar que era pobre, viu?
Pelo o ovo era no... ovo era no... E detalhe, quando adoecia, o Ronel falou, ah, gripar, não sei o que e tal, aí a mesma coisa, tinha, né, laranja, não sei o que, e ovo dentro pra poder tomar, porque senão não gostava não, né? Não, toma, meu filho, tem ovo. Aí eu fumava que era uma beleza.
E assim nasceu a dieta da Graciane Barbosa.
E depois, lembro que no, quem ouviu aí o episódio anterior, se não quiser, vai lá ouvir também, que a gente falei um pouquinho assim das minhas profissões, mas por incrível que pareça, lembro que eu falei que a gente já toquei em casamento, batizado, não sei o que, animava bem em churrascaria. Ah, eu fazia, sim, parte de uma banda, né? E o nome da banda, Baião com Ovo. Um abraço aí pros integrantes da Baião com Ovo, do mundo afora.
O Júnior era um ovo.
E o estado de comida mais recente, café da manhã de hotel, né? Você viaja, tem aquele café da manhã, é uma maravilha aquilo ali, tudinho. Eu saí comendo ali, né? Na sequência, né? Você vai comendo as coisas salgadas, depois vai com umas coisinhas doces, aí come uma fruta, porque afinal de contas a saúde é necessária, né? Pô, depois que você comer isso aí tudinho, não tome um golinho de iogurte não, viu? Que é triste, você vai passar
eita,
mal.
Pau.
Porque comi, foi tanta com melão, melancia, não sei o que, ovo entorrado no pão, carioquinha, aquele negócio todo, mas eu fui tomar uns dois dedinhos de iogurte lá, não.
Iogurte é bicho perigoso.
Era aquele grego, foi, né? Aí a barriga estranhou.
O bichinho comeu toda a variedade do buffet, todinho, né? Aí tomou dois dedinhos de iogurte, aí ficou.
Culpa
peinado,
do iogurte.
Né?
Que tinha a mulher que tava reabastecendo as coisas lá, ela olhava pra mim assim, estranho, uma hora.
A mulher passou com a vasilha pra botar aquela água que bota debaixo do buffet pra esquentar. O Júnior estendeu um copo pra botar água. Ele, bota um pouquinho dessa água aqui.
Ei, a comida que vocês não comem de jeito nenhum. Eu pois não gosto de feijão. Feijoada, feijão na comida, eu não consigo comer.
Nossa, eu adoro.
Eu também adoro. Um feijãozinho é bom demais.
Bom, eu já falei pra vocês que eu não como os animais, se eu ver, né, ali morrendo e tal, pra vaca, porco, galinha, essas coisas. Não como jaca, pouca coisa.
Sério, jaca é muito bom. Evelyn, tu não pode morar em fazenda, então, né? Se tu morar em fazenda, tu não sobrevive.
Eu não gosto de abacate, detesto abacate. Meu Deus, que coisa horrível. E não gosto de... jaca, ata, graviola, pode juntar tudinho e levar pra longe, que eu também não gosto, não.
E vocês são como eu, que, por exemplo, se eu comer uma coisa e eu passar mal, aí eu fico traumatizado com aquilo durante um bom tempo.
Sim, sim, eu acho.
Não.
Atualmente, meu trauma é com goiaba. Eu tomei um Danone, parecido com o Júnior aí, né? Eu deixei o Danone dentro da gaveta no trabalho inteiro. Eu da Danone comi uma goiaba às 5 horas da tarde.
Ai, a culpa foi da goiaba.
A culpa
foi da Danone dentro da gaveta.
Só que quando eu fui vomitar, só tinha goiaba. E aí, por isso, eu coloquei a culpa na goiaba.
Ah.
Não, eu como não, do mesmo jeito, eu continuo comendo. Eu não me privo.
Quando eu como camarão, e aí geralmente eu como, são uns 2, 3 dias, daquele jeitinho, mas aí eu esqueço e como de novo. Porque... camarão, dá para abrir mão, não. Ou vício.
Eu passei muitos anos da minha vida com trauma de pera. Eu lembro no jardim da infância, eu levei na merenda, na minha lancheirinha, uma pera. Na hora do lanche, comi a pera e fui andar naqueles brinquedos que roda.
Aí a culpa foi da pera. A culpa foi da pera.
É não, engraçado, né? Como a gente bota
aqui
pra
meu filho. Botei a pera toda pra fora. Mixe, Mário, passei anos sem comer pera.
Na terceira série. Bem, terceira série do primário mesmo. A professora pediu pra gente levar um ovo, né? Ovo de Páscoa. Naquela época que ovo de Páscoa era inacessível pra nossa, pelo menos pra minha família era, né? Então, a minha mãe pegou um ovo, pintou o ovo todinho de canetinha, cozinhou o ovo, né? Pintou o ovo todinho de canetinha, por fora, na casca, e eu levei dentro de uma pochete, olha aí, anos 80, total. Levei este ovo para o colégio.
Ovo na pochete.
Quando chegou na hora de todo mundo quebrar o ovinho cozido para comer, a minha mãe pintou o ovo cru, gente. O ovo cozido ficou em cima da mesa.
Ai.
Não, mulher, decepção, né? Que todo mundo comeu seu ovo e eu não comi. E eu ainda escapei ilesa, porque o ovo não quebrou na pochete, né? Porque a humilhação podia ter sido maior, né?
Poderia. Gente, eu tenho uma história engraçada aqui que eu tô me lembrando agora, de foi a minha mãe fazendo uma carne moída. Ao invés de colocar pimenta com cominho, ela colocou canela em pó.
Nossa.
Aquele vidrinho de tempero é parecido, né? Que vende no
Caraca.
supermercado. Ela colocou, só que na hora ela percebeu, tentou tirar, mas não teve jeito, né? Que empreguinho. Aí meu primo foi em casa com o filhinho dele e a gente comendo lá um macarrão maravilhoso que minha mãe tinha feito. E eu sabia da história da canela, né? E dava para você sentir um gosto, mas todo mundo comendo, né? Essa criança começou a querer vomitar. O pai dele, o que é esse menino brigando? Aí eu, gente, é a canela, o coitado não vai conseguir comer.
Pronto, traumatizou a criança aí, ó.
Um momento histórico aqui em nosso podcast. Vamos ter a primeira participação dos nossos colaboradores, dos nossos ouvintes. E a ideia, gente, vocês que estão escutando nosso podcast é essa. Então a gente quer construir essa história com vocês. Aqui nós somos só coadjuvantes, os atores principais são vocês. Agora que o negócio vai começar. Então vamos lá, vou dar o play aí.
Quando eu era pequena, eu comia parede. Aí, tipo, eu pegava uma colher e ia comer parede. Aí, quando tava molhada, era melhor, porque tinha um gostinho mais de parede molhada.
Meu Deus, essa
rindo,
parte quando tá molhada é melhor.
Pois tá,
pirão,
não,
pirão.
vocês nunca roeram rebocos na sala?
Não.
Não.
Vocês não sabem que perderam, é bom demais.
Cocô, que eu acho que todo mundo já comeu.
Não,
E o
gente.
Freud? Sim, senhor! Freud explica! Da
Fala
fase
por
anal,
você.
todo mundo, criança, já comeu seu cocô para saber o que era.
Não, mas assim, essa fase eu brincar com cocô, eu lembro de brincar, bolinha pro lado e
Não.
pro outro. Não, brinca com merda e lambe a parede, né? O contrário, não.
Em relação a ovo, pequeno, tava na casa da minha outra tia, Cristina, a gente quebrou o ovo para fazer um omelete e o pinto caiu bem formadinho já. Ali foi. Eu juro pra você,
Sério?
sério.
Eu não sei como é que essa história não aconteceu na casa da tia Fabiana.
Pois é, que tudo era na casa da tia Fabiana. Gente, então agora a gente vai ouvir mais um áudio de uma participante. Essa é uma participante muito especial, é a dona Beatriz Carlotto. Vamos ouvir a história dela. Conta, Beatriz, o que é que você tem para dizer para nós?
A minha história com a comida, ela tem a ver com pressão social. É que assim, um tempo atrás, eu não gostava de jeito nenhum de pão de queijo. O porquê, eu não lembro. Ou não sei. Sei que eu não gostava de pão de queijo, não comia, não comia. Aí teve um dia que eu fui pra casa de um amigo meu. E a gente ficou frescando lá à tarde e tal, brincando e tal. E teve uma hora que deu hora da merenda, né? A gente tinha que comer. Aí eu, beleza. Tava lá esperando, bonitinha. E foi aí que eu vi saindo da cozinha um prato cheio, 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 cheio de pão de queijo. Eu juro que na hora, assim, parece que ficou em slow motion, assim, tipo, tudo. O tempo parou. E eu passei por mil e uma possibilidades na minha cabeça. Eu falo, não, eu não como. Eu peço outra coisa, o que que eu faço? Só que eu, como uma pessoa que sou, não tive coragem de dizer nada. Então eu sentei lá bonitinha comendo pão de queijo. Moral da história. Hoje eu amo comer pão de queijo.
Tá vendo? É, né? A gente tem mania de não gostar sem comer. É,
E
eu também
pelo
tenho
menos
essa
se
mania.
não gostar, não gostou provando, né? Não gosta só pela.
A criança quer para ela aprender a comer direito. Tem que comer verdura e fruta, né? Mesmo que não queira, quando crescer, poder comer, né?
É, quando gosta da comida depois que comer, né?
Exatamente. Puxa, assim, desse áudio dela, que ela falou também, foi a pressão social, que ela se sentiu assim, obrigada a comer, porque estava ali, né, naquela situação, como, não como. E aí me lembrei da história da Thaís Araújo lá na Ana Maria Braga.
Eu
Que a
ia
Thaís
dizer
Araújo.
isso.
Pois é, a Thaís Araújo ao vivo e Ana Maria Braga, brigadeiro de abóbora, abóbora de purê. E aí a Ana Maria...
E ela não come abóbora,
não come, ela disse não, eu não gosto, eu detesto abóbora.
Vocês comeriam ou não, se numa situação dessa?
Eu comeria, não, aconteceu comigo já também.
Eu também comi.
Eu, por exemplo, eu não gosto de macarrão e espaguete. Todo mundo ama esse macarrão, mas eu tenho uma coisa, eu não consigo comer macarrão e espaguete. Já fui para casa de uma amiga e tive que o que era o almoço? Espaguete, tinha isso. Uma tigela assim de espaguete, eu tive que comer, meu filho.
Ou era espaguete ou era
desse jeito.
Eu também acho que eu comeria, chorando, mas eu comeria. Serviu a história também, tanto para o empoderamento, né, dela dizer que não é não, ela não gosta, ela não ia só brigar a comer, como serviu para a produção da Ana Maria Braga fazer uma pauta que...
Perguntar no mínimo que a pessoa não come, né?
Quando a gente for para Ana Maria Braga, mas eu vou com aquela fome, amigo, que o que botar lá, eu vou comer. Porque não reclame do que você come. Pior do que comida ruim é a fome. Pior do que ela o fastidio. O caba com fome, entendeu? Não vai ter esse negócio, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, outra. Mas vai comer, não vai comer, é bom, vai no meus beijos.
Tem, Júnior, tu é doida.
Sabe o que eu faria? Eu falaria pra Ana Maria Braga que eu tinha alergia à abóbora. Aí.
Olha, boa.
Começava a coçar os olhos, né? Pô.
Dá uma provadinha, não fazia mal. Fingindo Oi. Que tava comendo e pedia os cachorros. Pô, chama os cachorros!
Gente, aquele programa da Angélica não come um monte de coisa e ela finge naturalidade. Ela finge que come ali, mas ela não come. Tudo ela comia.
Quando dizia corta, aí ela cuspia, era do lado ali.
É.
Gostar aí?
Júnior, eu vou pegar um gancho que você disse que a pessoa com fome come tudo e amanhã o almoço vai ser fígado acebolado.
Pronto, já é bom você avisar que eu não tomo café da manhã. Que é com fome.
Eu vou ver, vou testar essa teoria, viu?
Peraí que agora eu vou fazer igual a Angélica. Corta. Tá bom. Tô brincando, viu? É um personagem.
Ah! E sim, falando aí de história assim bizarra, né? Estava na minha adolescência, na casa de uma prima, a gente se reunia, né? E aí estava cheio de amigas, as amigas dela, né? Eu ia para casa dela e a minha tia fazia várias comidas para a gente, tudo para agradar, né? Sabe como é? Vários tipos de comida, a gente comeu, todo mundo de bucho cheio. E aí a gente dançando e tal, fazendo tudo. Quando chegou já mais para a noite e tal, uma das amigas da minha prima foi ao banheiro e demorou um pedaço, sabe? Um bom pedaço. E ninguém notou nada, ninguém. Ficamos lá de boa. Quando ela saiu do banheiro, ela disse logo: ou vou-me embora. Vou embora, tchau, tchau, tchau. Não, fulano já tá vindo me buscar. Ou tá ligando aqui agora, meu namorado tá vindo me buscar. O namorado tá vindo me buscar e tal. E a gente ficou: olha que estranho, a fulana foi embora desse jeito. Depois que ela foi embora, e ficamos eu, minha prima, minha tia. Só que a gente começou a sentir um cheiro estranho dentro de casa, no quarto. E a gente começou, gente, o que é isso? Vocês estão sentindo essa catinga? Gente, o que é isso? E era, começou a subir o cheiro de bosta e ninguém sabia de onde vinha. Gente, o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. De repente, a gente procurando, achando que era alguma coisa no chão, não sei. Quando minha tia puxa uma cortina que tinha no quarto, gente, a cortina era bege, mas estava marrom. Eu não sei como foi que essa criatura... O que foi que aconteceu? Aí fomos no banheiro para descobrir. Gente, vocês não têm noção. Parecia que a menina tinha explodido dentro do banheiro.
Meu Deus, qual a idade?
Era merda. Ela devia ter, gente, tinha uns 14 para 15 anos. Era mais adolescente, viu?
Eita, era grande,
gente,
já.
Gente, olha, tinha no interruptor. Na cortina do banheiro, nas paredes, eu acho que ela fica se esperando, e saiu limpando onde ela encontrou, sabe? Porta. Minha tia ficou com tanto ódio que ela que teve que limpar, e mas o pior de tudo foi a cortina, porque ninguém sabe como foi que ela chegou nessa cortina e se limpou nessa cortina, que a... Essa cortina teve Caraca. Que ir pro lixo. Foi pra fora, que ninguém acreditava.
Meu Deus do céu.
E aí, depois, eu e minha prima, nós caímos numa numa crise de riso. E ela foi toda cagada de moto pra casa com o namorado.
A bichinha cagou rodando.
Não, literalmente. Literalmente.
O negócio de um cheiro que não sabia de onde é que tava vindo, né? Me veio, lembrou uma história que quem quiser ver no episódio piloto, episódio anterior, que seria o Rony Ellis esquentando uma panelada no micro-ondas.
Ah, é mesmo. Era o mesmo cheiro, viu?
Mas pior, viu? Porque é na comida, né? Mais pesado.
A gente tem uma outra participação também de histórias de quando éramos criança. Quem vai participar é o meu primo, Neto. Beijo. Dá o play, Fabi.
Vamos ver o Neto.
Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou contar hoje para vocês uma história minha um pouco constrangedora, mas engraçada, envolvendo comida. Tudo aconteceu numa festa de casamento da família da minha amiga, que eu fui convidado para ir. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. E na hora da janta, eu peguei né, a minha comida, todo mundo pegou, a gente sentou lá na mesa para comer. E eu tava aprendendo a usar a faca com mais propriedade, mas eu mesmo queria cortar minha carne. Então, na hora de cortar, aconteceu que ela voou do meu prato, direto pro prato do pai da minha amiga, quando eu tava tentando cortar. E eu, com toda a naturalidade do mundo, peguei meu garfinho, espetei no prato do pai dela, na minha carne, coloquei de volta no meu prato e comi como se não tivesse... amanhã, afinal a carne era minha e eu que ia comer. E eu não ia deixar a minha carninha no prato de ninguém. E foi isso.
Quem nunca foi cortar um pedaço de carne e a carne voou longe? Principalmente voou na longe. Frente dos outros, né? Então faz aquele barulho assim.
Em restaurante cortar.
Não, agora eu fiquei imaginando, se o convidado lá não tivesse ligado que, o menino, que a carne era do menino. Quando o homem olha, ele tá com um menino com um garfo dentro do prato dele. Pegando um bife.
Se tivesse visto o momento,
carne tivesse visto o pouso da carne no prato dele.
Aí eu achei tão bonitinho o jeito que ele falou a minha carninha. Eu também, olha, eu fazer valer os direitos também. Se fosse minha, eu também ia buscar. Agora, se eu fosse a dona do prato, o menino vai buscar lá no buffet, tem um bocado lá, o que tu quer tirando do meu prato?
Ai, eu fingia que não era eu, não, ó.
Tu não fingia pegava carne, não?
Eu não, fingia que não tinha sido eu.
Gente, falando em comida voadora, uma vez a gente tava viajando e a gente ficou numa pousadinha lá em Sergipe, mas pousada não era na praia, era no interior, então era pousada de caminhoneiro. Gente, o café da manhã era macaxeira cozida, carne moída, mocotó, aquelas comidas bem pesadas. E tinha uns ovos fritos que era assim, submerso na gordura. Então eu peguei a espátula para pegar o ovo e saiu voando no buffet. A pousada. Mas são coisas simples que a gente não sabe onde enfiar a cara da gente, né? Porque dali me sentei e me recolhi para comer meu.
Tava tão acostumada, eu no meu caso, né? A ter aqueles café da manhã de hotel, aquele negócio. Você acordava, você viu a mesa posta de café da manhã, sabia que era umas 6, 7, 8 horas da manhã, né? Nesse dia aí, nesse mesmo local, nesse café da manhã, quando eu cheguei, eu lhe juro, eu fiquei tonto, olhei pro relógio umas 3 vezes, porque eu jurava que já era umas 11h30, meio-dia, sabe? Porque ali era, aquilo ali era um almoço. Né?
Era um almoço. Né?
É, aí quando eu vi o povo deslizando no chão, aí eu ganhei, né? Café da manhã mesmo.
Gente, comida deslizando, eu me lembrei do filme Uma Linda Mulher, do Escargot voando na hora que a menina vai pegar.
Experiência, quando eu pegava peixe beto na lagoa lá, no Carlito, tinha era muito, só que não era nesse nome, não. Era, a gente chamava caracol, caramujo. Dizia que era um perigo aquele bicho ali, dava uma doença, que um negócio pra barriga que subia pra cabeça.
Tinha
medo.
Na coreografia do Tchan, desce pra barriga só pra cabeça.
Tem um negócio lá, um verme lá, que é perigoso, hein, pai?
Fomos todos preparados para a praia e dissemos, nós só saímos desse festival para a gente provar esse escargot, que ninguém sabe como é. Chegamos lá, pedimos um escargot caro que só. Aí a gente saímos nas barraquinhas, tudinho procurando para ver qual era o que dava no povo. Que eram os bichos, eram as chibatadas, ninguém sabia o que era que escolher. Vamos nesse aqui que tem mais para dar para todo mundo comer, né? Quando veio, eram as bolachinhas com uma bostinha por cima, que era o escargot, com um gostinho de borracha.
Gostinho de havaiana, era mesmo.
Não, é justamente, você tira o cabresto da havaiana, fatia assim, entendeu? Nos pedacinhos, pronto. É,
bota em cima da bolachinha com o molinho.
Rapaz, eu não gostei.
Foi uma decepção, viu? Foi uma decepção.
Aqui é perrengue chique, viu?
Gente, falando em perrengue chique, a gente tem uma outra participação com a minha irmã Adriele. Dá o play, Fabi.
Fala, galera, beleza? Vou contar aqui pra vocês o meu perrengue internacional com comida. É, eu viajei para a Europa, segundo dia que eu estava na Itália, fui dar um rolê com o meu primo e eu percebi que em vários locais, na maioria das esquinas, existiam várias pessoas vendendo umas castanhas muito bonitas assadas. E aquilo ali chamou muito a minha atenção e eu tinha que comer a qualquer custo. Então eu parei, um cone com as castanhas custava 5 euros, né? Então, bem caro aí, quase 25 reais, mas mesmo assim eu comprei porque eu queria experimentar aquela iguaria. Quando eu coloquei a primeira na minha boca, era muito, muito, muito ruim. Eu não consegui comer nem a primeira. Eu peguei, dei pro meu primo experimentar, minha cobaia também, e a gente achou horrível e acabou jogando no lixo. E o pior não foi isso, o pior é que a gente teve que voltar às pressas pro hotel, que somente um pedacinho que a gente comeu já foi suficiente para dar um piriri, né? E a gente teve aquela velha dor de barriga e tivemos que voltar correndo para o hotel porque o negócio foi feio. Então, meu conselho é, se verem essas castanhas, não comem, porque é cilada.
Castanha só do Brasil, viu?
Da próxima vez que eu for Itália.
Cilada, Bino.
E detalhe, não, mas... esse primo que acompanhou ela é o que cortou a carne voadora, tá?
Só que chique, né? Porque uma coisa você tem uma diarreia lá na casa da amiga da Rejane, né? Outra coisa tem uma diarreia num hotel na Itália, né?
É, verdade. É verdade. E uma coisa é você deixar o banheiro em condições usáveis, né? Também. Outra coisa é deixar um Rembrandt na parede da
pessoa. A mulher... Eu tinha recém conhecido um pessoal, uma família, né? E fui convidado para o aniversário da matriarca lá. E no aniversário dela estava servindo o jantar, né? E tinha aquela carninha tradicional no molho madeira. E tinha um negócio lá que para mim era estrogonofe de frango. Então eu olhei com o prato da mãe aqui e não quis pegar os dois, né? Recém-chegado, porque hoje eu sentava na... Hoje eu sento e como com a panela, mas fui manter a fina, não, então eu pensei, né, frango eu como em casa, né, então vamos de carne aqui, deve ser um filé mignon, alguma coisa, aí botei a carne, comi e pronto. Quando foi mais pra frente, tivemos um encontro novamente com essa turma, e a conversa era, nossa, aquela lagosta do teu aniversário tava uma delícia, nossa, aquela lagosta, aí eu, caralho, era lagosta, não acredito não, meu Deus, e eu pensei que era frango e não comi, aí... Virei tipo a piada, né? Todo mundo que via. Fabia lagosta, Fabia lagosta. Eu sei que no final só serviu pra uma coisa. Ficaram com pena, aí me deram 3 quilos de lagosta. Oh, pelo Deus. Menos nisso eu saí ganhando.
Arrasou.
Eu bem caladinho, né? Que no, na ocasião, tava lá, eu comi, né? Esse estrogonofe aí de lagosta.
Mas não sabia mas que era, né?
Sentindo gosto. Até hoje, eu fiquei assim, pensando, ah, legal, né, esse estrogonofe de frango, eu acho que isso aqui é feito de galinha caipira, porque eu não tenho feito de galinha caipira.
Os dentes começaram a ficar mole, né, amor, acostumado. Aí, só uma história da minha irmã, a Cristiane, logo no começo do casamento, naquela época, né, antigamente, você quando ia para restaurante, eu não sei vocês, eu não tenho vergonha, se sobrar comida, eu peço para viagem mesmo, eu não paguei.
Sim. Então, pronto,
embalha aí, ora mais. Isso ali é um almoço no outro dia, uma pizzazinha do outro dia, é a melhor coisa que tem.
Claro.
Aí, mas naquela, teve uma época que isso era tipo um comportamento não aceito, né? E aí ela queria levar o restinho da comida, da janta, o que sobrou lá do jantar deles, então eles pediram e alegando que era pro cachorro. O cachorro não existe. Chegaram em casa, deixaram a quentinha em cima da mesa e quando voltaram, um gato tinha comido todas as quentinhas. Os gatos... Entrou na casa dela, rasgou o saco todinho com a comida dela.
O tal do pobre sofre, viu? O pobre sofre, meu Deus.
Gente, vocês já comeram alguma coisa enganada? Vou colocar aqui um áudio que puxa por esse tema. Vamos ouvir aqui nossa colaboradora, nossa amiga.
Vé, a única história assim, mais assim de comida que eu tenho, que eu tô toda fresca pra comida. E uma vez a mãe fez língua de boi, e eu não como. Aí ela tentou engabelar a gente, dizendo que era bife, e eu não acreditei. Eu comia comida purinha e não comia a língua. E meus irmãos, depois que comeram, que ela foi falar, tudo ia vomitar. Porque aqui em casa, meu irmão também gostava dessas iguarias, assim.
Meu Deus. Vai pegar o beijo.
Que eu adoro língua de.
Eu amo também.
Aff, Mariana.
É muito.
No molinho é bom, viu?
Ai, não, eu adoro.
Não,
não, não, não, quero não. Língua só de gente mesmo.
Ó, uma vez é eu almocei. Também. Uma vez eu almocei num lugar, depois que a gente comeu o frango bem fritinho, aí a pessoa disse que era gia.
Né?
Depois que eu comi, é o rã. Lá no Ceará é gia, né? Gosto de frango normal, que sobressai é o tempero, né? Aquele, a pimenta, o colorau, essas coisas. E também comi uma vez, depois que eu comi, que eu chupei os ossinhos, aí era coelho.
Essa
também,
daí é o que eu falei, tua farofa, lembra? Era uma farofa. Uma farofa tão boa que se eu tivesse comendo essa farofa sabendo que era coelho, eu ia lembrar do bichinho, não tinha nem comido, então não ia estar tão gostosa como estava ali. Tá?
A gia é mais molezinha, né? Agora o coelho é como se fosse um frango cansado. É duro.
Frango nervoso. É um...
Aquele frango velho de guerra. Ô, que a gente cria no quintal por 20 anos. Tão gostosinho assado, né?
Não, do bichinho. Tenho pena.
Chegou a mensagem aqui, ó. Luísa Mel deixou de seguir você.
Luísa Mel entrou por causa da Eveline e saiu por causa da Fabiana.
Comida rende demais, gente. Dá, com certeza é, né? Terão outros episódios. Agora, a gente chegou no momento qual é a música do podcast que nós vamos comentar sobre a música que norteou aqui a nossa conversa, que é a música Comida do Titã. E agora a gente vai trazer, né? Explanar o que, que a gente achou da letra, o que, que a gente já conhecia essa música. Então, a gente vai trazer essa nossa opinião para vocês.
Bom, gente, pensando num trecho dessa música, que é um trecho bem emblemático e bem conhecido, né? Essa música, eu acredito que todo mundo conhece, né? É, tem um trecho que fala, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E pensando nessa indagação, eu coloquei aqui algumas coisas soltas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu tenho fome de vacina contra o coronavírus, de uma vacina que acabe com a apatia do presidente, de viver em um país menos desigual, de passar e não ver ninguém dormindo na rua, de ver as pessoas reconhecendo seus privilégios e aprendendo de verdade o significado da palavra empatia, de saber quem matou Marielle, de não ter um alvo no peito de nós mulheres, de ver a justiça acontecendo em nosso país e ver o pau que bate em Chico bater em Francisco, de ver os políticos envolvidos de coração em fazer o que devem fazer em prol do povo e não do bolso, de ver um governo que priorize educação e saúde, de ter fé no futuro, de ver cada um fazendo a sua parte pelo planeta, de ter orgulho do meu país. Eu tô cansada dessa dieta sofrida. Eu quero me alimentar de esperança.
Eita!
Caramba, arrebentou.
Pra ela.
Peraí que eu tô impactada ainda. Eu ia colocar a fome de coxinha.
A nossa, infelizmente, assim, a gente vive num país onde o que comer e o que beber é quase uma questão de guerra, né? Muita gente não tem nem isso, que é o básico, que seria, né? O básico do básico. Então tem muitas outras coisas que movem a nossa sede e a nossa fome, né?
Puxando assim no trecho da música, quando ele fala que não é que ele não queira comida, mas ele diz que a gente não quer só a comida, tem que ter a comida, porque tem que ser alimentado, tem que ser nutrido, mas a gente tem fome de outras coisas também. Porque às vezes os governantes, eles querem dar aquela coisa assim, não, você não tá comendo?
Tá reclamando de barriga cheia, né?
Exatamente. E a gente tem direito de reclamar de barriga cheia também, porque a questão não é só encher a barriga, né?
Eu acho que a maior mensagem da música é essa, que o ser humano não tem fome só de comida, e como foi resumido aí que aqui não é, tanto não tem fome só de comida, nem necessidade, tem fome de várias outras coisas. É uma música que eu não conhecia, a Evelyn falou que talvez todo mundo conhecesse, mas eu não conhecia. Eu tive que escutar, né, pra analisar. E é claramente uma música que faz, tipo, críticas ao governo, críticas, né, aos governantes, às pessoas que destinam pra onde o dinheiro vai.
Uma provocação.
E acho que a maior mensagem... Né? Exatamente. E eu acho que a mensagem maior dela é essa. Primeiro que o ser humano não tem, a gente tem fome de outras coisas. Fome de ar, tem fome de poder sair em segurança com a sua família, visitar lugares, né? Fome de... você ser negro e poder, você poder visitar um lugar e você não ser, não sofrer racismo, poder trabalhar em paz, poder fazer várias coisas. E querendo ou não, isso é um direito garantido para todo mundo na teoria, né? Mas na prática é um pouco diferente.
Você ser uma mulher e conseguir pegar um carro de aplicativo sem se sentir insegura. Você ser um motorista de aplicativo e conseguir trabalhar e saber que você vai voltar para sua casa sem ser assassinado, né? Porque, pelo amor de Deus. Se a gente for mexer nas camadas mais, né? Não vou nem, precisa nem descer da nossa sociedade, não. Isso aí tá flutuando, a gente tá vendo todos os dias na nossa cara. Tá se acostumando a viver assim, que é muito perigoso, é a gente aceitar que isso é normal.
Ficando insensível, né? E eu acho que uma coisa, uma solução que seria a gente, por mais que a gente espere realmente que é o governo, que são os governantes, né? Independente de ideologia, que tem que fazer as coisas darem certo, a gente pode matar a fome de outras pessoas também, né? Com a nossa parte, fazendo a nossa parte, deixando aquela pessoa à vontade, ou respeitando, aprendendo a respeitar mulheres, entendendo que cor de pele não significa, não quer dizer nada. É, e a nossa parte pode ser feita para justamente matar a fome de cultura, de liberdade de outras pessoas. Eu acho que essa parte a gente pode fazer e pegar, pegar pra gente também, né? A responsabilidade. Porque pro outro também é fácil, mas fazer exatamente a nossa parte.
Verdade. Então, se cada um fizesse a sua, né? Se todo mundo visse da mesma forma, pensasse da mesma forma, não haveria não tanta divergência, tanta
essa
tanta
pandemia
violência.
Tá aí pra isso, gente. Todo mundo fizesse a sua parte, né? Lógico que os eleitos têm que dar suporte.
E a obrigação, mas,
eles têm que dar suporte, é a obrigação deles. Agora, tá na camada mais básica, é você cuidar de você e do próximo que tá do seu lado. E se todo mundo cuidar do seu próximo, não se espalha. Todo mundo fica bem. Com um pouco de pretensão, isso que a gente tá fazendo agora, vocês imaginam, uma hora dessa eu estaria o quê? Jogando no meu celular e a gente tá aqui discutindo de toda forma. Vocês estão plantando uma semente em mim, eu tô plantando uma semente em vocês. E quem tá ouvindo agora esse podcast, seja lá onde você estiver, a gente tá levantando uma questão para você refletir. O que é que você tá fazendo para poder melhorar? Ah, você tá matando a fome de quem? De comida, de cultura, de lazer, de segurança. Às vezes você tá deixando alguém com fome do seu lado, não é? Porque você tá, sei lá, sendo omisso.
A questão de humanização, né? Da empatia. Às vezes a gente pensa muito só no nosso mundo, nas pessoas que a gente ama e esquece, né, do próximo, que estão ali. Há situações em que a gente pode ajudar de alguma forma e somos negligentes, né? Deixamos passar. Não precisa ser numa situação tão ampla, tão, ai, vamos salvar. A gente não consegue alimentar todo mundo, salvar o mundo, né? Mas cada um fazendo um pouquinho. Às vezes são situações cotidianas que passam e a gente deixa e a gente acha que não tem, né, responsabilidade nisso. Não tem responsabilidade da gente ver uma criança num sinal. Eu fico doída quando eu vejo criança sendo usada num sinal para pedir dinheiro, entende? Essas coisas.
Uma criança tem fome de jogar uma bola, de brincar de boneca. Isso, né? De andar de bicicleta. É isso que eles têm, a fome deles. E aí não tá matando essa fome deles agora, na infância. Que tipo de adulto é que vai ser? É muito complexo.
Eu tirei um verso aqui, que também fala que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e ar. Essa parte aqui eu quis remeter justamente a esse período. Você que tá escutando esse podcast aí, de repente já estiver escutando mais no futuro aí, em 2050 alguma coisa. O ano aqui é 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia. E essa pandemia veio mostrar para a humanidade toda, seja rico, seja pobre, seja quem for, como tem feito falta a arte na vida da gente, né, nesses dias. Ou a rotina normal, artística, os shows, aquele negócio toda, a diversão.
O lazer. Puxar,
o lazer, a diversão, como a gente viu. Então, assim, é coisa que era essencial, que a gente não valorizava. E aqui eu falo também da questão da educação, como as famílias aí, tem vários memes, né, as brincadeiras dos pais ficando doidos com os filhos em casa. Mas aí já vem outra categoria profissional também muito desvalorizada, nada, e que não dava muito valor com os professores. Então eu paro para pensar justamente nisso aí, que a turma quer diversão, ou seja, quer o artista, quer os filhos tudo instruídos, quer músico, quer professor, mas não valoriza, né? Aí eu pergunto, será que depois que essa pandemia passar, a gente vencer tudo isso, será que não vai resultar um olhar melhor justamente aí para a categoria artística, para a categoria da educação, né? Porque estão vendo como é essencial, como faz falta para a sociedade, né, esses profissionais. Então eu queria deixar esse recado, essa reflexão, mesmo ele aí. Como tá todo mundo correndo atrás das lives, né? Ou seja, para que a arte chegue até todo mundo, a gente não perca o acesso à arte. E as videoaulas aí que eu tô vendo professores realmente se desdobrando, dando o sangue mesmo para mexer em ferramentas que nunca mexeram, a questão da tecnologia, e estão correndo atrás, estão dando seu, fazendo sua parte, sua contribuição para levar isso aí, a arte e a educação. É isso que eu ia deixar para os nossos ouvintes pensarem aí. Valorizem os artistas, valorizem os professores.
Isso aí, muito bem, Juninho.
Isso aí, companheiro.
Arrasou.
Bom, no nosso momento Chega Mais, onde nós temos aqui uma janela para indicar o trabalho dos nossos amigos, ou uma página, uma banda, uma música, uma série, um filme, enfim, fazer as nossas indicações, eu vou indicar o trabalho de duas amigas. É a minha amiga Patrícia, ela tem um estúdio de design de interiores, ela faz um trabalho muito criativo, incrível. Além de, na época do carnaval, ela também faz as nossas fantasias de carnaval. Só que hoje eu vou indicar o estúdio dela, que é @patriciamaciel.interiores. @patriciamaciel.interiores. E vou indicar também a loja de roupas femininas da minha amiga Thalia, tá? Que tem uns preços bem acessíveis aí pra gente renovar o lookinho pós-pandemia, né? Não adianta a gente querer sair agora, que ainda não é o momento. O arroba dela é @lia_boutique, ok? Sigam lá elas, galera.
Beleza. Vamos enaltecer as manas.
Pronto, eu vou aproveitar então aqui, já que a gente tá falando de comida, eu quero indicar o IG de um ex-aluno meu, um menino simples de uma comunidade, que sozinho batalhou para construir seu negócio. Ele fez um negócio de din-dins gourmet para festas, eventos, aniversários, casamento, sabe? Eu não sei como é que você chama aí na sua região. Din-din nosso aqui é o geladinho, chup-chup, sacolé, tem vários nomes, né? É aquela delícia que a gente tem aqui no Nordeste, geladinho, que todo mundo ama. E ele faz din-din, inclusive alcoólicos, que são maravilhosos, deliciosos. Né? O arroba dele é @inventogourmet, tá? Tem din-din de vários sabores, além dos alcoólicos, né? É uma delícia, são delícias. Já provei vários. E segue lá, dá pra ficar bem tontinho, viu? Segue lá e chama pro evento quando puder, né? Quando passar. O aniversáriozinho com 10 pessoas já dá.
Legal, massa.
Eu queria indicar, como o tema é comida, a série Mandou Bem na Netflix. Onde confeiteiros amadores têm que recriar algumas sobremesas lá no tempo definido. Parece um pouco desses realities aí de cozinheiros e tal. Só que é uma coisa. É, como se fosse um Masterchef da vida, só que tem a ver com sobremesas e tal. E é uma coisa mais dinâmica, assim. São episódios mais dinâmicos, mais rápidos. E geralmente 3 competidores. E o melhor de tudo, como eu falei, são confeiteiros amadores, né? E as obras, claro, nunca ficam nada parecido ali do que as comidas originais. E é muito divertido. É uma coisa bem pra rir mesmo. Tem a ver com comida e comédia. Mandou bem a série na Netflix, vale a pena.
Ah, já vou show. Colocar legal. Aqui na minha lista, porque eu adoro programa de comida.
E tem de vários países, né? Tem o do México, não tem no Brasil ainda, mas tem o do México, tem o de Paris, tem o dos Estados Unidos.
É, a minha indicação é de um Instagram aqui que eu gosto muito, é bem peculiar, bem diferente, é o @15coisaboa, que é um Instagram de um casal, eles são pintores e eles fazem lives na madrugada aí, 2 horas da manhã, e um dia eu descobri, eu pensei, tinha tipo 100 pessoas. Eu falei, rapaz, o que é que esse povo tá fazendo aqui? 2 horas da manhã, não tem o que fazer, não. E é simplesmente o casal pintando com uma música de fundo muito boa. Resumindo, toda a vida que tem live, agora eu tô lá assistindo, junto com as 100 pessoas que tinha da outra vez.
Tá 101 agora.
Pode... Exatamente. E pode não parecer, mas é muito relaxante, assim. Você fica ali assistindo, né, ouvindo, vendo aquela pintura. Traz uma paz, principalmente por ser na madrugada. Então, é uma coisa bem diferente. É o @15coisaboa. É show de bola. Visitem lá que é show. Vocês vão gostar.
Eles fazem eles fazem ilustração, é?
Isso, eles pintam pessoas, né, no estilo deles. E paisagem, casa. É bem legal.
Eu sei qual é, eu sigo também, mas eu nunca vi essas lives da madrugada, não.
Pronto, eu vou indicar, eu descobri recentemente um Insta, é o @supremas. Ele é um artista aí de Ceará. E ele pegou esse mote agora de dubladores de meme, né? Então, só que o diferencial dele é que ele se monta de drag, ele se monta, ele faz um repórter, faz a moça, interpreta tudo. Então ele tá tipo bombando agora, foi descoberto assim, caiu das graças do povo. E aí o @supremas com 2 M.
Olha aqui. E eu já tinha assistido um vídeo dele ensinando onde é o... aquele restaurante aqui de Fortaleza. Me esqueci do nome, ó. Ele falando, menino...
Eu acho que ele não ensinou direito não, então, viu?
Ai, vai, vai. Enfim.
Gente, vocês têm que assistir.
Eu achei bizarro, velho. Depois
Supremas. Essas são as nossas dicas. Sigam lá, na descrição do episódio, vão estar todos os arrobas direitinho pra vocês seguirem. Podem ir sem medo, que se a gente tá indicando é porque o negócio é bom. E agora a gente vai chamar vocês pro próximo tema do podcast, que vão ser experiências de quase morte. E a música que vai nortear a nossa discussão vai ser Batendo na Porta do Céu, de Zé Ramalho. Até porque aqui, né, quando a gente morrer, todos os cinco direto pro céu, sem escala.
Total.
Total, né? Então, nos siga nas redes sociais, arroba Bora Mais Nós. Também tem um e-mail, que é o boramaisnois@gmail.com, para vocês mandarem as histórias de vocês. Ainda estava ali na promoção do Nudes do episódio anterior. Então a gente quer agradecer as pessoas que participaram aqui do podcast, quem mandou anônimo, quem se identificou. A questão é essa, tem que estar mesmo para fora as nossas experiências, porque vocês mandam daí, a gente rebate daqui e acaba todo mundo se divertindo. Continuem mandando os áudios e a gente vai ter o maior prazer aqui de receber vocês, são parte fundamental desse trajeto que a gente está traçando aqui. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado e continuem mandando material, viu? Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Vamos ficando por aqui. Um beijo, boa semana. Beijo, beijo, beijo. Já na expectativa do próximo episódio, do nosso próximo encontro. Tchau, gente.
Valeu, galera.
Tchau, 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 um galera. Beijo, abraço. Tchau, tchau.
Bora, mais tchau.